Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Somos os afundadores de startup, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas pode te fazer sofrer menos. E hoje eu estou aqui, mais um dia, na labuta, na mesa, o Gui Cobra, com os meus companheiros de mesa, Kelvin e Lúcio. Deem um salve.
Salve galera! Mais um dia aí e bora!
Boa.
E aí, meus queridos? Prazer estar aqui.
Hoje nós vamos falar de um tema importante para todo mundo que trabalha. Ponto. Não é um tema importante só para um grupo ou para outro. Se você já trabalhou, esse tema te interessa. Que são ambientes tóxicos de trabalho, né? Como encará-los? O fato da gente estar falando ambiente tóxico, essa linguagem já indica muito uma certa visão de um certo tempo e uma certa geração, né? A gente podia estar falando aqui de ambientes disfuncionais, ambientes pesados, ambientes carregados, já ouvi esse termo também. Mas a gente
Carregados,
escolheu
cara.
essa.
Carregados é da tiazinha
É da
católica
tiazinha.
do.
Exatamente.
Ambiente tá carregado.
Exatamente. Mas a gente vai falar sobre isso, vai navegar nisso, porque esse é um tema que, olha, do meu lugar aqui de psicólogo, recebo muito no consultório, né? Muitas vezes como causa principal, ou muitas vezes como desdobramento de uma vida que não vai bem, e quando vai analisar as razões, uma delas é essa vivência num ambiente tóxico, pesado, carregado. E, bom, a gente tem que definir um pouco o que que é isso, né? Cada um tem uma impressão do que seja, o que é tóxico e o que é carregado. Então, eu de bate-pronto já jogo aqui para os nossos integrantes de mesa. Qual que é a definição de vocês de um ambiente carregado, tóxico, baseado na experiência que tiveram, né? O que que, quando numa troca com alguém, pedindo ajuda, mentoria, e a pessoa fala algumas coisas, vocês. Isso aqui é um ambiente tóxico.
Putz, cara, acho que assim, ó, vamos lá. Um ponto importante a gente colocar aqui, que o ambiente ele é o conjunto das coisas, né? Que não tem uma pessoa ali, né? Que vai simbolizar isso, né? Mas é o todo um todo mesmo. Né? Você vê que é um comportamento de todos, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente começar assim a falar sobre isso, né? Para mim, uma das principais características que vai ali guiar um ambiente tóxico, para mim é a questão da comunicação, tá? Comunicação em duas maneiras, em duas vertentes diferentes. A primeira é a comunicação passiva-agressiva, que isso é uma coisa que é engraçada, porque a nossa geração meio que normalizou esse tipo de comunicação. Até muitas amizades são pautadas em uma comunicação passiva-agressiva, né? Então, meio que umas brincadeirinhas meio deslocadas, seja. Né? Tipo, seja aquela famosa brincadeirinha do horário, né? Ah, já tá indo embora, né? Tão cedo, etc e tal. Ou sobre, enfim, né? Outras brincadeiras que envolvam uma questão de trabalhar pouco, né? Enfim, ah, já caiu a caneta, ou o almoço tá muito demorado, enfim, coisas desse gênero, né? Desse tipo aí que eu acho que é uma coisa que é até meio normalizado atualmente na nossa geração, né? Falando em coisas da nossa geração, falando questão da palavra tóxico. E outra coisa que eu acho também que acaba sendo uma questão do ambiente tóxico, assim, é a falta de comunicação, cara. Isso é outra coisa que assim, a gente fala pouco, mas que define muito o ambiente tóxico, que é quando as coisas não têm resposta. E nem que a resposta seja não sei, ou enfim, ou hoje não tenho a resposta para isso, né? A gente tem muito. O ambiente tóxico também, ele é muito. Com quase uma coisa meio. Parece que você tá num lugar meio secreto, ou um lugar muito confuso, onde ninguém sabe de nada. Ou se as pessoas estão sabendo, ninguém te conta de nada. Então tudo parece ser meio confuso, é isso. Como que faz tal coisa? Ninguém fala nada, né? Então você fica meio sem fazer nada. Ou também fica sem perspectiva das coisas que estão acontecendo. Porque é isso, né? Num ambiente onde você não tá fazendo muita coisa, você fica meio desesperado, tipo assim. Porra! E aí, né? Tô aqui, meio no escuro, daí você vai perguntar pro seu chefe, daí você também não tem um canal de abertura pra perguntar pro seu líder direto o que tá acontecendo, daí você pergunta pra um par, ou pergunta pra alguém do lado, e a pessoa também não sabe te dizer. né? Então, para mim, a comunicação nessas duas figuras da agressividade, dessa passivo-agressivo e a falta de uma comunicação clara também, são assim, sinais aí do ambiente carregado, do ambiente tóxico, que você já começa a reconhecer algumas red flags, que também é outra coisa da nossa geração, falar red flags, que são pontos de atenção.
Nossa geração, tá se falando de geração mesmo, porque tem gente aqui que não sabe a tua idade, cara. Muito embora a gente desconfie que seja 53.
Tá, então, porque eu não sei mexer no TikTok, não tem Instagram, não tem redes sociais e tal, né? Todo mundo aí que tá ao redor dos 30 anos, eu tenho 36, mas todo mundo que tá ao redor dos 30 anos aí, essa geração... Nossa geração, qual que é a geração mesmo? Nossa, é millennial. Todos os millennials aí. Todos os millennials aí falam tóxico e falam red flags também. É. Mas acho que a geração mais nova também usa o mesmo vocabulário por hora.
Mas red flag não é coisa de geração Z?
Bom, não importa. Não importa agora. Lúcio, e do teu lado, velho? Desculpa ser meio tóxico aqui, mas vamos puxar pra pauta da reunião de hoje.
Tóxico é um ambiente desse, onde você quer expressar a sua opinião, aí vem um filho da puta e te corta.
Boa.
Mas, cara, eu acho que o Kelvin definiu bem o que é um ambiente tóxico, mas acho que pra mim, óbvio, vai ter sempre a sua própria versão do que é um ambiente tóxico, né? E eu acho que pra mim o ponto principal de ambientes tóxicos é quando você começa a perceber, principalmente startup, principalmente quando a empresa é pequena, assim. Empresa pequena, vamos colocar uma empresa até 30, 40 funcionários. Você começa a perceber claramente que tem formação de silos. Que as pessoas começam a trabalhar e conversar e atuar só dentro de pequenos grupos. De novo, não é que as áreas não possam, não vão ter sua própria dinâmica, não é que grupos não vão surgir de forma espontânea, mas uma coisa são grupos que surgem por afinidade, outras coisas são grupos, e aí eu vou falar grupos políticos, no final das contas tudo na vida é política, né? Mas são, para mim, um ambiente muito tóxico, um ambiente onde a atuação política dentro da empresa é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Você passa muito mais tempo querendo entender como se movimentar politicamente, com quem você fala, para quem que você pede benção, para quem você pede aprovação, quem você pode passar a perna, quem você não pode passar a perna dentro da empresa, porque isso começa a ser parte do jogo. Jogar dentro da estrutura organizacional passa a ser muito mais importante do que ir para o escritório e fazer seu trabalho. E para mim, isso é um traço extremamente tóxico de empresas, né?
É. E para mim, antes de falar a minha visão, até dou uma provocada em quem tá ouvindo, né? Não, aqueles que ainda não mudaram o episódio, o que você que tá ouvindo acha que é um ambiente tóxico, né? Mas para mim, e concordo com tudo que vocês dois falaram, mas da minha experiência, da minha definição pessoal, eu vou muito na ideia, primeiro, de segurança psicológica, né? É um ambiente onde a gente não tem isso, porque por ser um ambiente pautado em certas... como é que eu posso dizer assim? Certas premissas rasas, vira um ambiente vazio, vira um ambiente de mostrar, de aparência. E aí a gente não consegue ter profundidade, a gente não consegue ter bons debates, a gente tem que seguir uma certa norma, um certo status quo. E com isso, a gente vai ficando oco, né? Também tem um outro aspecto de um ambiente tóxico que é a certa arrogância das figuras de poder, assim, sabe? De não escutarem, de viverem a síndrome do pequeno poder ou daquelas pessoas que de tão narcisistas impõem o seu modo de agir acima de todas as pessoas. E tudo que é diferente é queimado ou intoxicado, né? Morre envenenado aos poucos. Mas a gente também tem que ter um ponto de vista crítico de pensar o seguinte, né? É muita idealização e romantização achar que é possível um mundo onde não existam empresas com ambientes tóxicos, né? Até porque A empresa é, isso aí não me canso de repetir, né? A empresa é um espaço de poder, de relações de poder, né? Então, isso vai acontecer. E tem até algumas empresas que só funcionam na base dessa toxicidade, né? Quase como um filtro. Não duvido que lá no mercado financeiro...
Isso que eu ia falar, não é uma característica nem da empresa em si, mas muitos mercados são assim, né? Pô, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui no podcast, quando a gente falou sobre processo seletivo, mas tinha um professor que ele contava num processo seletivo que, entre os gestores, que eles falavam assim, a pessoa entrava, eles viam e falavam assim, ó, hoje eu vou fazer aquela pessoa chorar. E tipo assim, e o processo, então na entrevista a pessoa era tão escrota com a pessoa pra falar assim, ah, chorou, viu, não tem culhão pra trabalhar com a gente aqui, tipo, real, assim. Tem uma característica também do mercado, muitas vezes, né? O mercado financeiro é conhecido amplamente por ser tóxico, né? Vamos dizer assim.
É, não, então, a questão da toxicidade, então, nessa construção que eu tava fazendo, é que é um atravessamento cultural, é um negócio que é inerente, assim, né? Que tá aí, tá no mundo, não vem por acaso. E aí o que me leva a uma pergunta pro Lúcio, assim, sobre o Lúcio que... enfim, é do meio acadêmico, frequenta isso, vive isso até hoje, é professor e tudo mais. Além, né, de tocar fundos, ter startups, ser pai de pet e tudo mais. Cara, hoje em dia, na academia, nas faculdades aí, né, foi em 2024, era TikTok e tudo mais. Já estão trabalhando esse tipo de tema? Porque, assim, depois da pandemia, virou uma chave de que saúde mental... É um tópico a ser pensado pelo gestor, é quase um sexto subsistema de RH, entendo eu, na prática que eu vivo. Mas na academia, já estão falando sobre isso, cara? Sobre toxicidade, cara, e etc?
Isso é um ponto bem, bem engraçado e até bem interessante de comparar. E aí, assim, fazendo meu lado de defesa do acadêmico aqui, em geral, o que a gente tá vendo no... O que a gente está vendo no nosso dia a dia são discussões que já aconteceram na academia alguns anos atrás. Então, por exemplo, quando eu estava no mestrado, eu tive uma matéria que era basicamente só sobre discussão de modelagem, de modelo de negócios, né? E um dos temas básicos de modelo de negócio que a gente vai falar em startup é o Business Model Canvas do Osterwalder, que toda aceleradora, toda startup deve, pelo menos já pararam de usar isso tem um tempo, mas usou isso por muito tempo. O Business Model Canvas foi ficar famoso uns 10 anos atrás, mas foi a tese de doutorado do Osterwalder que ele soltou em 2004, 2005. Então demorou entre ele tratar aquilo na academia e aquilo chegar no grande público e virar algo massificado, foram quase 10 anos de desenvolvimento teórico em outras vertentes. A mesma coisa com a questão de cultura e toxicidade. A GV, e aí eu vou sempre defender a GV nesse ponto, a GV tem algum... Vou sempre defender e divulgar a GV nesse ponto. Odeio, mas amo, né? É a minha relação mais tóxica de todas.
Meu Deus do céu.
A GV tem algumas linhas de pesquisa no mestrado. E uma das principais linhas de pesquisa de mestrado da GV é de estudos organizacionais. Que tem muito tempo que está olhando para a questão de cultura, de saúde mental no trabalho, de relações políticas e relações de poder dentro do ambiente de trabalho. E como isso, óbvio, a gente está falando de uma faculdade de administração, de um curso de administração de empresas. Então isso vai ter sempre uma conexão com produtividade, isso vai ter sempre uma conexão com resultado econômico no final. Mas tem uma discussão muito forte dentro da academia sobre os impactos da cultura organizacional no resultado da empresa e como a questão de saúde mental, como a questão de toxicidade do ambiente atrapalha a empresa no longo prazo. Até por isso que isso acabou virando nos últimos anos um dos temas a ser tratado, porque tem gente pesquisando sobre isso e mostrando que culturas tóxicas geram funcionários menos produtivos, porque, de novo, o único foco possível disso é a questão de produtividade. Sendo bem sincero, se alguém pegar e mostrar que existe uma curva limítrofe ali, onde um ambiente levemente tóxico gera mais produtividade do que um ambiente 100% saudável, eu te garanto, 99% das empresas vão buscar esse nível ótimo de toxicidade, porque o objetivo é maximizar resultado. Uhum. Mas esse estudo existe, esse estudo sobre como culturas disfuncionais geram ambientes horríveis de trabalho, como isso piora o resultado no longo prazo, isso tem sido feito há muito tempo. Vou até pegar alguns artigos depois e coloco no link do post.
Eu acho engraçado e paradoxal da questão dos estudos do ambiente acadêmico é que o ambiente acadêmico, ele é famosamente conhecido por ser tóxico, né? Então, assim, é a metalinguagem dos estudos, né?
O Lúcio defendeu que os caras aqui é complicado, né? Mas assim, eu vou falar, assim, que uma coisa que eu acho interessante é que matéria de negócios, assim, uma coisa que nitidamente é ruim só ganha um lugar de dignidade no debate quando ela é estatisticamente comprovada como algo que dá mais ou menos dinheiro, né?
Sempre.
É que nem o discurso da diversidade. Ah, não, você sabia que ter uma empresa com diversidade aumenta seus lucros em 10%?
Não, exato. É aí que você vai buscar diversidade. Você não vai buscar diversidade por nenhum outro motivo a não ser produtividade e aumento de lucro. Isso é um fato.
A minha pesquisa do mestrado foi muito sobre a participação de mulheres na fundação de startups e a relação disso com o levantamento de capital. E aí eu li muita coisa sobre empreendedorismo feminino, sobre mulheres em conselho, mulheres empreendedoras, mulheres em altos cargos e tudo mais. A grande toada das discussões, principalmente quando você olhava mais os artigos que vinham de revistas e de pesquisadores mais financeiros, mais ligados ao mercado financeiro, era muito focado na questão do... Se você tiver mais mulheres, se você aumentar a quantidade de mulheres no seu conselho de administração, a empresa vai ter um retorno maior sobre a ação. Ter mais mulheres em cargos executivos melhora o desempenho financeiro e a rentabilidade em tantos por cento. É um cálculo de diversidade. Diversidade não entrou na pauta porque é importante, porque é justo, por questão de justiça social, por questão de reparação histórica. Entrou porque alguma empresa fez isso no primeiro momento, seja por bom mocismo, seja por qualquer outra coisa, deu certo, todo mundo falou assim, caralho, ser diverso dá dinheiro. Show de bola.
É. Isso por si só é meio revoltante, né? Mas é o que é. E aí, pensando nessa cadeia de ideias que a gente está tendo aqui, Kelvin, tu que aí que é das ruas, no sentido da experiência real, não foi da FGV, mas não seguiu nos rumos acadêmicos, foi direto para a prática, na veia, já deve ter visto muita coisa, né? E a gente já falou, inclusive, em vários podcasts sobre histórias que nós vivemos, mas... Não se atendo muito às histórias, mas pensando agora nos efeitos, cara, o que que tu que já teve posição de liderança, já foi liderado, como é que a saúde de alguém se deteriora num ambiente desse, assim? O que que tu já viu? Quais são os sinais, assim, que tu vê que, cara, essa pessoa tá ferrada, tá intoxicada?
Cara, eu acho que assim, vamos lá, né? No extremo, eu já vi um cara parar de andar. No extremo, no real, assim, do cara ele ficar tão arruinado com as coisas do trabalho, que ele trabalhava lá suas 16 horas por dia, que o cara teve realmente uma paralisia corporal real, assim, no sentido que nenhum médico sabia que o cara tinha. Tipo assim, estudo clínico mesmo, o cara foi parar no HC porque é isso, o cara era jovem, saudável, trabalhava em investment banking, num grande banco de investimento ali, né? E é isso, cara. O cara realmente, então, assim, consequência desde aí, e até mesmo, vamos, assim, né, das questões de produtividade mesmo, isso, fora o que isso não causa na vida pessoal, né? Acho que, assim, é muito fácil quando o trabalho começa a dominar outros espectros da sua vida, outros ambientes da sua vida, né? Então você tá puto com o trabalho e acaba o quê? Brigando com um companheiro, companheira, companheirix aí de todo mundo, então fica nessa né, nesse ponto. É muito, cara, isso eu acho que é, assim, levante o braço quem está escutando esse podcast que não fez isso. Frustrado com algo do trabalho, com algo que está lá no trabalho, seja uma sobrecarga de trabalho, seja essas piadinhas, esse ambiente violento que gera ali, que não acabou e teve aquela discussão sobre o copo sujo da pia. Tipo assim, que é a coisa mais banal e ordinária que qualquer casal passa e que basta você levantar a sua bunda e lavar o copo e o problema está resolvido. Mas não é sobre o copo, entendeu? Também, né? Isso é o grande questão. E você está sobrecarregado com várias coisas, várias demandas. Aquilo ali se torna mais uma demanda para você e você fica puto e acaba descontando, né, na pessoa, às vezes, que você ama, que está ali perto de você. Então, assim, um ambiente tóxico de trabalho, para mim, o grande ponto é quando ele começa a causar desequilíbrios fora do trabalho. Porque, vamos lá, né? Se o trabalho se mantivesse dentro do ambiente de trabalho, a toxicidade, ela ligaria e desligaria. Né? É um negócio que foi o que você falou. Né? Eu entro às 8, saio às 18, uma hora de almoço, ligou, desligou. Você vai ter que sobreviver como quase aquele filme Biohazard, né? Que você coloca aquelas roupas amarelas, assim, luva, máscara, entra, passa, sobrevive, vive, lida e sai. Mas foi o que você falou. A grande questão da toxicidade e do ambiente carregado é que você também sai intoxicado, você também sai carregado, você não abandona isso no trabalho, né? Esse é um grande ponto, assim, da questão do ambiente tóxico. Você carrega isso para os outros ambientes. Não tem como, assim, você não carregar. Por isso, você ser um ser humano com a sua subjetividade, aquilo que a pessoa fala, o seu líder fala, comenta, aquela piadinha. Uma coisa que a gente não falou, né, mas que é bem comum de ambiente tóxico é bullying. A gente acha bullying é coisa de adolescente, etc e tal. Cara, existem muito bullying em empresa, em startup. Se você não faz parte do grupo tal, se você não tá no grupo tal, sempre tem uma piadinha sobre você, sobre a sua aparência, ou sobre o seu trabalho, ou sobre como você faz alguma coisa e tal. Né? Então, assim, são características que, enfim, acabam impactando você, né, em outros lugares ali da sua vida. Eu acho que, assim, né, o que eu vi no ambiente tóxico de trabalho é isso. Isso daí acontece e atinge muito mais pessoas que não estão preparadas mesmo para isso, né? Que não vestiram a roupinha amarela para entrar no ambiente tóxico ali, mas acontece bastante também. Acho que são os grandes impactos ali que pode causar, né? Fora tudo que a gente já sabe, né? Que aí tem gente que... A gente tem até episódio sobre isso, mas burnout, depressão, enfim, tem muitas coisas ali que acaba impactando ali a saúde mental.
A coisa que eu vejo dessa questão dos efeitos, né? Acho que eu tenho até um certo lugar de fala, não só para trabalhar com isso, mas porque também cheguei num extremo, numa certa relação, né, de poder que vivi, que é que assim, como é que eu vou colocar isso? Mas a maioria das pessoas trabalham porque precisam, né? Ok, estabelecemos essa premissa. Tem que aquele salário vai pagar as contas e muito poucos são aqueles que conseguem guardar e ter uma reserva substancial. Beleza. Então é aquele fenômeno que chamam de living paycheck to paycheck, né? Lá nos Estados Unidos. Vivendo de folha de pagamento em folha de pagamento, né? De salário em salário. Quando um ser humano se vê, digamos assim, na mira de alguém que comanda e não gosta dele, ou quando se vê na mira de um grupo, de uma dinâmica, de um lugar que cara, não casa com os valores dele, que tá levando ele já no limite da sanidade, de estar sempre vestindo uma máscara, ou agindo de um jeito que não é o jeito que ele entende, ou até indo contra os valores mesmo, assim, tomando decisões que não são aquelas que ele acredita, né? Esse estado de quase que de cativeiro, de refém, leva o sujeito a uma ansiedade tremenda, leva o sujeito a uma série de fantasias e principalmente a um sentimento de impotência, né? Uma coisa que eu penso é que o ambiente tóxico, ele gera constantemente essa sensação de impotência, né? Na psicanálise a gente fala que toda vez que um sujeito se engaja em tentar resolver o impossível, ele se sente muito impotente, né? Tem certos impossíveis que ele tem que, quase todos, ele tem que abrir mão e seguir para uma coisa possível. O ambiente tóxico é aquele que a pessoa sente que nada é possível, né? Nenhuma mudança, nada, assim, a não ser que fulano de tal autorize, né?
Mas esse é o ponto, né? Daí volta lá pro começo, que é exatamente sobre isso. Porque não é sobre mudar uma pessoa. Não é o seu chefe for demitido, vai mudar tudo, entendeu? É a questão de ser um coletivo. É um sistema, exatamente. É isso. É todo um sistema, é todo um ambiente como um todo que tá moldado para ser dessa maneira. É. E daí você não consegue... E é isso, é engraçado isso, né? Porque as empresas até geraram ferramentas para tentar contornar isso, né? Ah, você pode ter um canal de denúncia, pode sei lá o quê. Mas olha que louco. Se a cultura e o ambiente é esse, a denúncia, quem tá errado é você, entendeu?
Uhum,
esse é o
sim.
ponto. Porque sim. é isso. Porque chega lá no. Vamos ver. Chega lá no RH e basicamente assim, ué, mas nossa, você é meio sensível, né? Você é meio... No fundo, os caras estão falando pra você assim, que frouxo que você é, você não aguenta uma brincadeirinha, entendeu?
É que nem aquele filme do Tom Cruise, de Olhos Bem Fechados. Ele chega na festa, tá todo mundo sem roupa e ele de roupa. Quer dizer, tá sim. todo mundo de máscara, né?
E ele sem máscara,
então,
sim.
Então, quem tá sem máscara que é o estranho, né?
Sim. Mas esse é o grande ponto. E eu acho que esse é um... Assim, e daí, retomando um pouco das coisas que vocês estavam falando ali antes, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, também é importante você saber navegar entre tudo isso, assim, a questão que o Lúcio falou, a questão do ambiente político, etc e tal, isso é importante, assim, essa questão de, vamos dizer assim, colocar essa armadura, não é bem uma armadura, mas colocar essa roupa para você conseguir navegar da melhor maneira possível, né, porque, de novo, é um ponto que você falou, né, acho que 99,9% das pessoas estão trabalhando porque precisam de trabalhar também, né, ninguém tá ali também... Ah, sei lá, sou herdeiro, deixa eu ir lá, sei lá, fazer um... Não sei, cara, começar qualquer coisa. Qualquer herdeiro que teve esse pensamento pensou errado. E não tá fazendo isso, na real.
É. Não, de fato. Isso, mas, assim, uma coisa que eu só queria retomar, que político não é algo tão ruim, né? Quanto politicagem,
sim.
né? Eu acho que politicagem é foda.
Tem
ambientes que tu tem que fazer... política é inerente, né? A politicagem é foda. Né?
Eu não quis demonizar a política, gente. Longe disso. No final das contas, somos seres inerentemente políticos. Viver em sociedade é fazer política. Mas tem a boa política, a política propositiva, a política que, de fato, gera alguma coisa. E tem a política estilo centrão. Que é um grandíssimo jogo de leve traz, né? E isso é muito normal em empresas, porque o pessoal que fala... Aí, assim, meu momento político, mas o pessoal que odeia política, adora assim, não, tinha que privatizar tudo, tinha que ser tudo funcionar igual funciona no mercado privado, essa pessoa ou é completamente iludida, ou é completamente imbecil, ou é completamente hipócrita, pode ser uma mistura dos três também, não precisa ser completamente um dos três, e ela não faz a menor ideia de como funciona uma empresa grande, porque uma empresa grande é basicamente um grande ecossistema de toma lá, dá cá, que faria o Congresso Nacional parecer uma estrutura funcional. Então, assim, sejamos racionais nessa análise, né?
Total.
Exato. Bom, esse exemplo que eu dei do desespero é porque eu queria trazer a próxima provocação, né? Que eu acho que é importante. Quem tá nos escutando, eu acho que vai pensar ou já viveu isso que eu tô falando, né? Quando tu tá numa situação onde tu tá numa certa algema de ouro, ou às vezes nem de ouro, de bronze mesmo, sei lá, de ferro, onde tu recebe um salário e tu depende desse salário e tu não tá achando outra proposta porque o mercado não tá pra peixe, tu tá meio preso ali, e estando preso ali tu tá vivendo situações tóxicas e até situações, assim, digamos, de um certo abuso, assédio de outros, né? Cara, o que que faz, velho? Né? Como é que se estabelece um limite? Como é que articula isso? Como é que acha coerência no manicômio? Tá entendendo meu ponto? Isso aí é que é o difícil desse debate, né? Porque a gente pode falar dos ideais, né? Não, o ambiente bom é assim, o ambiente ruim é assim, e se você não gosta do ambiente ruim, sai. Não, tá, ok, mas... uma vez que eu estou nesse ambiente e tô refém, como é que sobrevive no cativeiro? E, porra, essa Total. É uma articulação interessante. Podia ser até o título Total. Do podcast. Mas é o que eu jogo pra vocês. Como é que faz daí?
Eu acho, cara, assim, são dois pontos que eu queria colocar aqui, que é algo que você falou. Eu acho que, primeiro, que não existe um ambiente perfeito, tá? A galera fica assim, ai, mas, nossa, o ambiente aqui é ruim, etc e tal, uhum. vou procurar outro, enfim, com a ilusão que vai achar algum lugar que vai, enfim, vai ser, sei lá, Alice no País das Maravilhas, entendeu? Vai ser um negócio, tipo, perfeito. Não existe, tá? Acho que a questão... vai ter, cada ambiente vai ter suas trocas, né? Isso é um ponto importante, assim, porque também tem um outro ponto sobre o que a gente tá falando, do tema, que é achar que tudo é tóxico. Se tudo é tóxico, nada é tóxico.
Ah, boa, tá? Sim.
Esse é um ponto, porque, assim, tem essa questão. Obviamente que os ambientes vão ter traços tóxicos, traços agressivos, traços de coisas assim, que vai fazer parte ali da cultura e das questões, né? Como, né, a gente tá falando da questão da política. Existe a política, pode até existir a própria politicagem que o Gui lá falou, criticou sobre sendo uma coisa ruim. Também não acho toda uma coisa ruim também, né? Eu sou um cara que, assim, vejo muito mais em tons de cinzas todo esse tema, né? No sentido de ser tóxico ou não tóxico. Né? Não sou o cara que acha que, ai meu Deus, falou palavrão, ambiente tóxico. Não acho que seja isso, entendeu? Né? Enfim, só pra gente um pouco desmistificar essa questão do ambiente tóxico em si. Né? Uhum, acho que é um conjunto de coisas que vai tornar aquele ambiente tóxico e que você às vezes não vai conseguir sobreviver nesse lugar. Esse é um ponto, tá?
Sim.
E de novo, volta ao ponto que o Gui disse. Se você tá numa algema de bronze, de latinha, mas porque você tem que estar, é isso. It is what it is também. Você não vai conseguir tentar matar o moinho de vento porque é moinho de vento. Então não tem jeito de você ir lutar contra isso daí, né? Então você vai ter que aceitar muitas das condições ali. E daí eu acho que vai pro ponto... Daí, depois desse meu primeiro... Minha digressão, vai pro ponto que o Gui tava falando. Como sobreviver num ambiente desse? Cara, sendo muito honesto, eu já passei por muito ambiente escroto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil, tá? Não acho que seja fácil, é você ter plena convicção de o que você está disposto a fazer para sobreviver naquele lugar. Então, esse é um ponto, tá? Então, assim, e para isso, você tem que ter muita certeza de quem você é e do que você quer. E muitas vezes a gente não tem certeza disso. E a gente não sabe o que a gente é ou o que a gente quer. Isso é uma parada que é muito difícil. Porque você se sente, principalmente quando você está num ambiente né, tóxico, você se sente coagido a isso. Então eu vou dar um exemplo clássico aqui, que todo mundo que trabalha na área comercial sabe que é uma prática muito comum frequentar prostíbulos, por exemplo. Né? Isso é muito comum, mano. Isso é muito comum. Muito comum. Todo mundo que trabalhou aqui em área comercial sabe que isso é uma prática comum demais em muitas empresas, tá ligado? E uma das empresas que eu trabalhei tinha esse costume. Então, né, tinha lá visitas os diretores, os gerentes, uma reunião, não sei o que lá, e iam pra isso, pra prostíbulos. Eu adoro essa palavra, mano, uma palavra muito boa. Mas iam, né? Iam fazer isso daí. Cara, não faz parte da minha cultura. E não critico quem vai, não acho, não fico num julgamento moral, assim, muito pelo contrário, tá, gente? Não tô aqui moralizando sobre nada, nenhum dos temas. Quem quiser ir, vai e mano, se divirta. Não é algo que eu goste e que eu faça. Ponto. Então, eu falei pros diretores, assim, então eu não vou. Cara, isso foi de uma afronta gigantesca lá dentro, assim, que mexeu com os negócios. Mas, pra mim, dentro do negócio, pra eu sobreviver naquele ambiente, eu estava topando fazer muita coisa. Eu tinha uma sobrecarga de trabalho fodida, eu viajava pra diversas cidades, eu, putz, ia dirigindo, ia, mano, de avião, ia fazendo várias paradas, né? Então, assim, uma sobrecarga de trabalho, trabalhava de 14, 15 horas por dia, assim, direto. Mas chegou num ponto que eu falei, cara, isso daí pra mim não dá. Isso não compra essa minha algema de latinha que eu tenho aqui. Não tá valendo esse ponto, né? E eu me posicionei. E eu me posicionei sobre esse ponto. E daí, obviamente, gerou desconforto, enfim, né? Obviamente que meses depois eu fui demitido. Não sei se, obviamente, por causa disso. Acho que daí tinham muitas outras coisas que também se referiam a uma cultura que eu não compactuava. Né, dentro ali da empresa, né? Mas, com certeza isso deve ter sido um ponto que fez eu me integrar menos na empresa, né? Fazer me integrar menos na empresa e fazer isso daí. Até eu lembro que na época alguns amigos me questionaram, falaram assim, pô, você devia ir, mas não devia ficar com nenhuma puta e fica sozinho no quarto e troca ideia, não sei o que lá. Eu falei, irmão, o ponto não tá sobre isso. O ponto exatamente tá, eu não vou. Não é algo que eu quero que fique marcado, vamos dizer assim, na minha cultura, vamos dizer, na pessoa que eu sou, ir no lugar, entendeu? É. E de novo, não tem o julgamento moral, não tem o julgamento aqui ético sobre isso, nada disso, cara. Não tô entrando em nenhum desses méritos. A grande questão é que realmente é quem eu sou e até onde, qual o limite que eu tava disposto a ir sobre isso daí. Então, assim, putz, sobreviver nesse lugar, maluco, de novo, você tem que ter muita certeza de quem você é e do que você quer pra você conseguir sobreviver e depois medir até onde você consegue ir. E com tudo isso, resiliência. É saber também que você tá ali pra um compromisso e sempre buscando algum lugar que você consiga lidar um pouco melhor com isso daí. Acho que essas são as minhas dicas de ouro para sobreviver em ambientes assim.
E as tuas,
Lanz? Uma historinha a mais.
História bem pesada, diga-se de passagem.
Carregada essa história.
Porra, perdeu um monte de seguidor, mas é isso aí. Diga aí, Luciano.
Cara, porra, histórias de ambiente tóxico.
Não, contou a história assim, mas... Me dizer assim, que armas tu desenvolveu nesse percurso da tua vida, né?
Cara, acho que... a primeira coisa que faz sentido, mas que te mantém o mínimo de sanidade nessa questão é você ter alguma fonte de prazer e sanidade fora do ambiente de trabalho. Você tem que ter... Porque, no final das contas, é isso. Na vida, você está sempre equilibrando pratinhos. Se algum deles está desbalanceado e vai impactar os outros, você precisa garantir que o restante está funcionando, que o restante te dá apoio para você conseguir sobreviver. Então, tipo, acho que o meu maior caso de cultura tóxica que eu passei foi quando eu estava na Alemanha. Quem já me ouviu falando sobre minhas experiências lá, principalmente numa das empresas que eu trabalhei na Alemanha, foram duas, então qualquer pessoa que parar para pensar tem 50% de chance de acertar. Mas qualquer uma... Mas... Cara, o que me salvou, o que me segurou mesmo, foi de fato ter uma boa rede de apoio. Eu tava com minha ex-esposa lá, ela me ajudava muito a segurar a barra, e eu tinha bons amigos, todos brasileiros, que eu fiz lá na Alemanha, que era uma galera com quem eu conseguia parar para conversar, para desopilar, para tirar aquilo da cabeça. Então, no final das contas, assim, é uma das coisas mais bizarras do mundo, mas eu comecei a tratar meu trabalho única e exclusivamente como trabalho. Eu não fiz aquela conexão que todo mundo faz de que teu trabalho é uma parte fundamental da tua vida, toda a tua vida vai girar ao redor do trabalho. Eu comecei a chegar no trabalho... Se eu tinha que entrar às 9, eu entrava no escritório às 9:01, se eu saía às 18, 5:59, eu já estava desligando o computador. Eu não ficava um minuto a mais dentro da empresa para não ter que pensar assim. E nesse ponto era uma vantagem estar na Alemanha, que a cultura de não ter telefone da empresa, não ter que atender ligação fora e tudo mais, facilitava muito. Mas é isso, assim, é fácil? Não, mas eu tentava desvincular o máximo possível o trabalho do restante da minha vida, porque, assim, naquela época já era difícil. Eu tinha crise de ansiedade, eu ficava estressado, eu tava sempre cansado, eu tava sempre ansioso, porque o trabalho era uma bosta, mas eu tentava ao máximo possível evitar que isso contaminasse o restante do meu dia, e eu focava no restante do meu dia como forma de prazer. Assim, fazer as contas, a linha de raciocínio que eu seguia era, cara, eu tô aqui porque tem eu, tem a Deia, tem o Bob, todo mundo dependendo dessas 8 horas aqui. Então, beleza. É 3 horas para cada. Vamos lá. E era esse
Boa,
o foco.
boa, boa. Bueno, uma coisa que eu pensei em função da digressão do Kelvin ali, né? Que achei interessante, realmente. A gente tem que estabelecer os limites da realidade e o uso excessivo do pensamento, mas uma coisa que também nasce da lógica da digressão do Kelvin foram alguns discursos, né, algumas ideias, e uma delas que eu ouvi bastante é aquela ideia do líder antifrágil, né, do livro
Sim,
do
Nassim
Nassim
Taleb.
Taleb, né?
Sim.
Aquilo ali foi uma puta articulação assim dos discursos do enfim, né, do empresário, sei
É,
lá.
de várias pessoas que não entenderam o livro, né?
Que gerou essa ideia aí, né, de liderança antifrágil, que é o quê? Aquele líder que não só é resiliente, mas inclusive sabe fazer uso das situações doloridas para virar o jogo. Que é uma, porra, é um conto da carochinha tão ou mais feio quanto Papai Noel e tão ou mais feio quanto aquele outro conto da carochinha da comunicação não violenta, né? Então, tudo isso são os signos que nascem para tentar, né? O que eu quero dizer é que é um caminho complicado que a gente tá, de fato.
Sim.
Excessivamente chorão, mas excessivamente durão.
Mas, cara,
Mas.
diga aí, diga aí.
Não, e aí, para completar, essa loucurada toda em relação a líder antifrágil, de criação que tu fez, que eu achei muito boa. Eu pensei assim, cara, o que que na prática eu oriento quando encontro alguém com só algema de latão, só algema de alumínio, né? Eu opto por levar a pessoa a um desenvolvimento da sua persona, vamos dizer assim. Em que
Total.
sentido? Primeiro, a pessoa entender sua vida atual e suas possibilidades. Porque isso é uma coisa, né? Às vezes a pessoa tá ali sofrendo, dizendo, não, fudeu, não tem mais o que fazer, acabou, minha vida acabou. E tu dá uma olhada junto e, cara, ainda não acabou. Ó, tu tem esses contatos, tu tem essas redes, tu pode pedir ajuda para essas pessoas. Esse é um ponto, né? Entender os medos que pautam a fantasia dessa pessoa também é outra coisa que entra no caminho, né? Quando a pessoa começa a se apavorar de estar num ambiente tóxico e não sabe o que fazer, muito da trava dela também é das fantasias psicológicas, né? Quando eu falo fantasias, eu estou dizendo do pensamento que viaja, da imaginação mesmo. A pessoa imagina cenários muito mais terríveis do que talvez realmente sejam, né? Ou acabam sendo. Um outro ponto é entender o quanto a pessoa aguenta de porrada, né? Tipo assim, essa é uma conversa que eu tenho com os pacientes, né? Cara, vamos entender quanto tu aguenta de porrada e quanto tu acha que não aguenta, de novo, dentro dessa tua fantasia. E por último, entender o posicionamento dessa pessoa no mundo, né? O que que ela acredita, não acredita, os preços que ela tá disposta a pagar e não tá, né? Isso por si só, o que eu falei, não é simples, né? É material para 1 ano, 2, 3. Mas de alguma forma, quando a pessoa vai se implicando, ela sai da posição de um objeto que está sobrevivendo a uma empresa tóxica para uma pessoa que, opa, pode ter sim algumas armas para combater. Isso já tem seus efeitos, né?
Total, eu
O
acho
que vocês
que,
acham disso?
cara, eu acho que exatamente esse é o ponto, assim, você falou, essa sua última frase, ela é muito, muito importante sobre isso daí. Eu acho que existe o que a gente tá falando, o que a gente falou, né, sobre, que eu tava falando antes, a digressão de se tudo é tóxico, nada é tóxico, é exatamente isso, é a posição, sair da posição de um simples objeto e de ter uma certa autonomia. E, de novo, obviamente que eu não estou responsabilizando a pessoa que está no ambiente tóxico, mas a pessoa saber que ela pode sim se posicionar de alguma maneira naquele lugar. E foi o que você falou, talvez ela não se posicione de uma maneira que ela se posicionaria em casa, obviamente, num relacionamento ou, né, entre amigos. Mas que ela pode gerar estratégias, e uma das estratégias que você falou, gerar uma persona ali dentro. Isso é algo que eu, cara, isso é algo que eu sempre falo quando a gente começa, quando eu começo a trabalhar no, nos podcasts. Quem já escuta há algum tempo sabe que eu falo sobre isso bastante. Eu falo assim: trabalhar é sobre você ter uma persona que vai, você vai executar dentro do trabalho, né? E então é. E para isso, quais são as minhas dicas, né? É identificar exatamente características
que são suas e que também estão no trabalho, porque se de alguma maneira você está lá, você atende algumas características. Então é tentar reforçar um pouco esses pontos das características, assim. Isso faz muito, isso é uma coisa importante. Daí, a outra coisa é aprender a jogar nesse ambiente. Exatamente você sabendo as suas características fortes e suas características fracas ali dentro desse ambiente, você tentar jogar com isso, tentar dar uma maquiada no que é fraco, maquiada não quer dizer mentir nem nada, né? Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito é, por exemplo, né, sinceridade sobre o que você está fazendo, o que você está executando e perguntando sobre o que se espera de você, do seu trabalho, isso são coisas que pode forçar. E outro ponto que eu vou comentar, que eu acho bastante importante, é a questão que faz você sair da questão do objeto do ambiente de trabalho tóxico para um ser minimamente ativo, com uma determinada e uma limitada autonomia, mas que faz você sobreviver nisso daí, é a questão de não se isolar. E não se isolar é muito importante. Tem muitas pessoas que estão nesse ambiente de trabalho e que também pensam de uma maneira parecida como você e que também sofrem com isso, e estão ali. E você tem que também sacar um pouco quem são essas pessoas para você não se isolar, né? E isso também leva num outro ponto, isso estou falando dentro do ambiente de trabalho, mas leva para um outro ponto que é o seguinte: você também não pode se isolar fora do ambiente de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Fale com seus amigos, principalmente sobre oportunidades que eles podem ter, coisas que eles podem ter. Acho que todos aqui, Lúcio, Hugo, já me ouviram eu falando assim: porra, vai tomar no cu, porque você não me falou disso antes, eu podia ter te ajudado, caralho. Porque toda vez que alguém vem me pedir ajuda, depois que já tá morrendo de sofrimento, eu sempre falo assim: caralho, mas eu tô aqui do seu lado há um tempão, a gente fala sobre várias coisas e você não vem me pedir ajuda sobre esse negócio que eu poderia ter te ajudado antes. Então, assim, acho que todos meus amigos já ouviram isso quando vieram me pedir ajuda. Depois o cara falou assim: nossa, eu tô malzão, tô querendo trocar de emprego há um tempão. Eu falo assim: cara, semana passada eu contratei um cara pra tal área e era o seu perfil. Se você tivesse me mandado isso há um mês atrás, eu tinha né, contratado você, sei lá, tinha te indicado em algum lugar e tal. Então é muito importante não se isolar. Acho que o não isolamento é muito fundamental nisso. E eu acho que muito grande, principalmente, eu vou falar aqui num recorte agora, num chutômetro, tá? Mas principalmente entre homens, essa questão desse sentimento de impotência frente a situações, vem por se isolar e não consultar as pessoas que estão ao lado, principalmente amigos fora da empresa, sobre novas oportunidades que pode ter. Porque eu recebo muita mensagem sobre isso. A maior parte esmagadora das mensagens são de mulheres me perguntando sobre alguma coisa, de uma oportunidade, alguma coisa que possa ajudar num lugar assim. Enfim, chutômetro meu, data Kelvin, né? Mas é isso.
É, tem uma análise crítica a fazer do Kelvin e do Lúcio, que é o seguinte: vocês têm um currículo pesado, né, irmão? Às vezes a pessoa não tem essa empregabilidade interessante. Né?
Mas é isso, mas por isso.
Mas aí a gente.
É isso que a questão. O ponto é exatamente esse, é não se isolar. Porque a grande questão é que eu tô na rede de contato de muitas pessoas. E as pessoas não levantam a mão. Ou quando levanta a mão, já foi, entendeu? Tipo assim. É. E você só consegue se garantir, né? Dentro. Pô, tô num ambiente tóxico. O que eu quero fazer? Sair daqui. Tô sobrevivendo, gerei todas as estratégias, o próximo passo é sair. Pra sair, você tem que reaviver, você tem que começar a mandar mensagem e tal, começar a falar: oi, sumido, tudo bem? E aí, como é que tá? Não sei o quê. Enfim, é um ponto que eu deixo aí, porque não tem a ver com a minha experiência própria. Não tem a ver com que, eu faço isso pras pessoas, apesar de também fazer isso quando tenho interesse, e já ter feito isso no passado, né? Mas, enfim, é uma dica aí sobre o sobreviver e sair do ambiente tóxico onde você se encontra, né?
Não, total. Essa questão, esse tema que surge da tua fala é muito importante, velho. É a questão da comunidade, né? Acho que, inclusive, a gente se juntou pra fazer um podcast há 2 anos, porque, cara, a gente tava sentindo essa falta, né? De ter uma comunidade onde a gente pudesse falar de um jeito mais sincero e honesto pra se desintoxicar de algumas coisas que a gente vivia, né? É claro que tem um elemento de loucura nisso tudo, que essa aqui é uma conversa pública, né? Mas tudo bem. Geralmente a galera faz isso numa mesa de bar escondida. Mas a questão da comunidade, eu, Hug, vejo que é, cara, a chave da sobrevivência de muita treta que a gente passa no mercado de trabalho, sabe? Tu ter um grupo, tu ter... Né? Não precisa ser necessariamente um grupo de colegas, né? Mas ter grupos, cara, que tu pode debater, ter... Trocar, né? Trocar.
É assim, cara, no final das contas é sempre sobre para quem você pode pedir ajuda e com quem você pode ventilar sobre os seus problemas, né? No nosso caso, ao invés de fazermos isso entre nós três no WhatsApp, a gente decidiu transformar nossa ventilação em algo público. É. 52 episódios e indo, mas, cara, não tem por que não conversar. E aí, só pegando essa piadinha do currículo, porque, né? Cara, sendo bem sincero...
Barra elogio, né? Tu entendeu?
Sim, eu sei.
Ambiente tóxico aí, ó. Cara, tentando comentário passivo-agressivo, fazendo piada com o seu currículo aí, mano.
Exato.
Fala.
Cara, mas... tipo, brincadeiras à parte em relação a esse tema, assim. Quanto mais novo você for na carreira, quanto mais inexperiente numa área você for, melhor tem que ser sua relação interpessoal, assim, mais você tem que usar e abusar de qualquer rede de contato que você tenha acesso, porque isso vai te garantir muito mais chance de conseguir a entrevista, de conseguir mostrar que nas soft skills, que em outras habilidades você se destaca, do que necessariamente na parte técnica. Então, ter a capacidade de se relacionar, ter a capacidade de pedir ajuda, de ir atrás, de conversar com as pessoas, assim, cara, tô procurando uma vaga, tô querendo isso, tô querendo aquilo, ter cara de pau é uma forma de crescer muito boa e de conseguir sair de ambientes desconfortáveis, né?
Totalmente. Eu vou falar, é uma habilidade que tem ficado cada vez mais rara nas pessoas, a questão dessa comunicação e que passa pelo isso que o Hugo falou também, da formação de comunidade, que vai passar por isso, né? Você vai ter que falar com outras pessoas para formar uma comunidade. Todo mundo tem o desejo de sair desse lugar, mas ninguém tem o impulso de formar a comunidade, né? De começar a pedir ajuda e falar entre si. E acho que, de novo, voltando para a metalinguagem disso, é o podcast é sobre isso, né? A gente tá aqui jogando no ar para todo mundo ouvir aí, para as 100, 200, 300 pessoas que ouvem a gente, exatamente o fato de, tipo assim, ó, se manifeste aí, levanta a mão, bora lá, entendeu? Compartilha aí com a gente e vai. É isso daí.
Sim. E nesse ínterim de coisas, a pergunta que vem é, e a psicoterapia nisso tudo? Porque, para mim, diante disso, tudo que a gente está falando, uma boa terapia, uma boa análise, é um local de blindagem de si, né? É de ficar divertido, inclusive, daquilo que é tóxico em ti. Né? Porque também tem esse outro ponto, e agora eu vou entrar numa viagem mais psicanalítica, mas tem muitas pessoas têm pontos em si que elas não conhecem, que engatam bem forte em ambientes assim mais tóxicos e sádicos, né? Eu quero dizer que tem muita gente que é masoquista, que encaixa numa coisa dessa e cai num lugar de vítima e ali fica e goza disso. É, tá, quem tá ouvindo isso tá dizendo, nossa, meu Deus, esse cara é um idiota, mas gente, é psicanálise e tal, quem sabe a gente fala isso no episódio, mas o ponto é, numa terapia a gente inclusive percebe os vícios tóxicos, os vícios terríveis que a gente tem, a gente percebe os locais que a gente se entrega, não se entrega, a gente se blinda, a gente se torna um pouco mais consciente da realidade a partir de uma visão crítica, né? Porque para mim, Hug, essa uma visão crítica embasada de si e do mundo é o que te permite reagir. Só autoajuda não ajuda, né? E às vezes esse é um problema, assim. A pessoa quer sobreviver só na base da autoajuda ou dos frameworks estabelecidos. Então, né, e a psicoterapia, não só a psicoterapia, mas as práticas de autocuidado. Quais são? O que vocês, né, acham, fazem? Enfim, pode ter outra coisa na vida de vocês além da terapia, né? Mas, divaguem.
Cara, assim, eu, sobre isso, assim, a questão de autocuidado, eu faço análise já, caminhando aí para uma década quase de análise. Então, esse para mim é o que mais me ajuda e é o que tem feito exatamente, acho que eu lidar melhor com todas essas questões, porque facilmente é o que você falou, né? É fácil você se ver num ciclo de novo, né? Onde você começa e faz tudo de novo e aquele sofrimento volta de novo e etc e tal. Acho que isso é o que mais acontece com todo mundo. Então, quebrar esse ciclo foi a análise que me ajudou um pouco com isso daí, né? E do outro lado, eu acho que outras coisas que eu faço que me ajudam a lidar com isso é, obviamente, coisas que eu gosto de fazer fora do trabalho. Tipo assim, eu tenho lá, né, o que o Lúcio falou antes lá, assim, putz, penso no cachorro, penso na esposa, penso em outras coisas para estar ali e fazer esse negócio. Mas para mim também tem, além de tudo isso da vida pessoal, tem a questão de eu me extravasar muito em lugares que eu gosto de fazer, que são habilidades manuais. Seja jiu-jitsu, seja eu faço agora, estou fazendo um curso de marcenaria, né? Então, são lugares, eu planto cannabis, então tem cultivo cannabis e tal. São coisas manuais que me ajudam bastante ali a dar uma vazão maior para essas coisas. Isso daí é o que me ajuda. Boa. Minhas terapias fora da terapia.
Boa. E tu, Lúcio?
Cara, o que tem, óbvio, fora o que eu já falei, assim, pensar em outras coisas, eu acho que a minha terapia foi um dos principais pontos de conseguir lidar melhor com ambientes profissionais desconfortáveis. Passei por alguns ao longo da vida e começar a entender melhor o que a gente já falou, assim, cara, todo ambiente vai ter um certo grau de toxicidade, não existe ambiente perfeito. Até gosto de brincar, assim, cara, se eu pudesse escolher meu ambiente perfeito, eu ficava em casa assistindo televisão, comendo pizza e brincando com os cachorros. Isso pra mim é meu dia a dia perfeito, mas eu tenho que trabalhar. Então, eu comecei a conseguir entender quais são os meus pontos de inflexão, qual que é o momento que eu falo assim, cara, isso aqui eu consigo lidar, aqui eu consigo tolerar esse nível de politicagem e eu sei lidar. Daqui pra frente eu comecei a chegar num limite que eu vou ficar mal. No final do dia eu não vou conseguir chegar em casa e ter um momento tranquilo, ter um momento bem disposto, ter um momento não ansioso. Então a terapia me ajudou muito a encontrar o que são os meus pontos limites de trabalho, tanto em relação à carga de trabalho quanto à relação de ambiente de trabalho mesmo. Então, porra, até mandar um abraço para minha terapeuta aqui, Stephanie, valeu. Mas fora isso, é ter atividade. Cara, eu não tenho capacidade manual como o Kelvin para fazer marcenaria, para plantar, para fazer nada que exija tanta habilidade assim, mas é fazer atividades que te divirtam. Acho que é fazer coisas que tirem sua cabeça do teu ponto de estresse, né?
E, de novo, a terapia ajudando a construir um senso crítico também, né? Daquilo que tu banca, não banca e também da realidade que tu vive. Bom, se encaminhando pro final, vem uma pergunta que, se tivesse na mesa de bar aí, eu ia fazer e ia pressionar vocês, assim. Eu acho que esse tema é muito rico e a gente... Acho que se a gente seguisse aqui nas várias provocações que eu quero fazer, esse episódio já dá 2-3 horas, mas a pergunta original que eu ia fazer era mais protocolar. Como é que vocês acham que funcionários podem contribuir para criar culturas de trabalho mais saudáveis e positivas? Quase que uma pergunta de ChatGPT, né? Porém, a pergunta anterior a essa é a seguinte: cara, é possível transformar um ambiente desse? Ou vocês acham que dá para fazer uma articulação política, um sindicato, chamar o RH na chincha e dizer, ô, tá, né, não vai fazer nada aí, pô? Esse tema por si só é polêmico, né? Porque, inclusive, a gente já falou em outro episódio que muitas vezes o RH ele responde a um interesse. E, inclusive, um dos próximos episódios desse mês, para quem nos escuta, é: e aí, o RH tem salvação? Ou seja, vem muita polêmica esse mês. Mas vocês, cara, vocês acham que... Não vamos falar aqui de empresa 200, 300 funcionários. Vamos falar aqui das coisas que a gente viveu. Startup, 10, 20, 30, 40, 50. Dá pra mudar? Tem salvação? Ou quando a parada vai pra bancarrota, acabou, só vai embora e deixa apodrecer no veneno? O que vocês acham?
Cara, assim, vamos lá. Direto, a minha resposta curta e grossa é não. Não tem jeito de mudar.
Show.
Então, Desce
mais uma gelada aí, garçom.
Exato. Eu acho que assim, não tem jeito de mudar, porém eu acho que
há exceções. Vamos lá.
Uhum.
Se a empresa... Se quem... Vamos lá, porque, de novo, é um ambiente. É uma questão de um ambiente. Não é construído por uma pessoa. Obviamente, tem pessoas, principalmente em empresas menores, que é o que você está falando, onde tem, principalmente, fundadores, onde tem isso característico. A característica é muito deles. Ali, muito da personalidade deles está impressa na cultura da empresa. Então, se o fundador ali, o afundador, ele é um cara escroto, uma mulher escrota, acaba imprimindo isso ali dentro da cultura também, que vai ser escrota, né? E acaba gerando tudo isso daí. Então, assim, se essa transformação parte direto do fundador, pode ser que dê certo. Só que daí é toda uma reconstrução de toda uma empresa, porque é todo o ambiente. Então, as pessoas que estão regidas dentro daquela regra e daquele ambiente, né, daquela cultura, também vão se ver perdidas. Também numa mudança, etc. e tal. Por mais que seja um desejo delas, elas vão se sentir perdidas nisso. Então, sim, de novo, a princípio, eu falo não, não tem jeito. Se você é o fundador da empresa e você quer fazer essa mudança, porque, enfim, te deu um estalo divino, ou na sua análise você começou a ver que pode mudar e fazer as mudanças, vai ser difícil. Vai ser sofrido de uma maneira macro, não só micro dentro de você mesmo, mas de maneira macro, mudanças de operações e culturas vão ter que acontecer na empresa. Se você é o cara que está dentro dessa cultura e você não faz parte, né, você não se identifica com esse ambiente que você está, é o que a gente falou, é questão de sobrevivência. Não acho que você deva lutar contra isso. É uma luta de muitos, de você, um contra muitos. Então você não deve lutar, você deve sobreviver. São coisas diferentes. Nunca, não indico e nunca indicarei para ninguém ser Jesus Cristo. Se você tem vocação de mártir, beleza. Beleza, porque aquele lance. Quero me expor, quero me exibir no sentido de, tipo, olha como eu sou um salvador e vou ser demitido porque eu tô lutando contra um lugar. Eu não recomendo isso, exatamente por ter consciência e ciência que muitas vezes a gente tá ali porque a gente tem que tá ali. Então não é um lugar...
Essa fala é meio fala de terapeuta que tu fez aí, inclusive.
Ah, é? Olha lá.
Tá ligado?
Já tô.
É, de olhar pra pessoa e dizer, ô, fulano, tu percebe que tá ocupando um lugar aí e tal?
De mártir, né? Dizer assim. Então é isso, acho que é um ponto que cabe a pessoa analisar que assim, né, eu chamo isso do mal de Jesus Cristo, assim, da pessoa que vai lá e quer se sacrificar e pagar pelo pecado de todo mundo, etc e tal. Se você tem vocação pra isso, vai lá e tenta mudar a cultura. Eu acho que a gente tem que sobreviver. Eu sou do cara do possível, entendeu? A gente vai lá e sobrevive, a gente vai lá, faz as estratégias, gera a persona, tenta não se isolar, cria comunidade e tal, que é o possível a ser feito, mudar a cultura como um todo no sentido mais tipo, vou brigar e vou fazer, e vou chamar o RH e vou gerar um complô e um plano e tal. Eu sempre acho que é meio cebolinha também, assim, sabe? O negócio que eu vou ter um plano infalível, assim, e sempre falha, tá ligado? E daí quem falha no geral é você que se fode no final da história ali. Mas é um pouco disso, mano. Então, não tem como.
Excelente, excelente. Bom, para finalizar, Lúcio, conselhos do coração para quem nos ouve. Conselhos, cara, finais, aquele para...
O primeiro conselho é, não seja um mártir, não compre... Saiba as brigas que você pode comprar, sim. Acho que pegando vocês dois que são jujuteiros aqui do podcast. Cara, se eu começar a fazer jiu-jitsu amanhã, eu jamais vou tentar lutar contra o Kelvin na semana que vem. Porque, porra, não dá. Tem uma diferença de graduação, tem uma diferença de tempo de treinamento, senioridade e tamanho. É a mesma coisa. Se você percebe que a cultura da empresa é tóxica e principalmente que a liderança, que os sócios, que os fundadores, e aí vamos falar de empresa pequena, assim, porque quem tem sócio e fundador é startup, né? Que a empresa tem dono, uma empresa familiar, que o dono da empresa quer aquilo, gosta daquilo, é o jeito que ele quer gerenciar a empresa dele. Quem que você acha que vai sair da empresa no final do dia? Você ou é o dono da empresa que está patrocinando aquela cultura? Não compre uma briga que você não pode ganhar. Se você vai apanhar no final do dia, cara, você não tem porquê. Assim, você, não me disse, é masoquismo, e aí eu posso te recomendar vários terapeutas que vão te ajudar a entender a sua questão e direcionar seus afetos para formas mais práticas de lidar com eles. Então, o conselho é esse: não compre uma briga que você não tem como, que você não tem como ganhar.
Boa, eu tenho dois conselhos aqui e aí eu jogo pro Kelvin dar seus conselhos finais, né? É, não só são conselhos, são umas falas que quero fazer, mas tem uma frase que eu uso bastante, já usei nesse podcast, mas repito, que um bom conselho para essa questão é que, assim, idiotas geram ambientes complicados, carregados. E aí tem essa frase do Rick Gervais, adaptando Mark Twain, né? Que ele fala, quando você morre, você não sabe que tá morto, e quem sofre são os outros. A mesma coisa quando você é um idiota. Você não sabe que é um idiota e quem sofre são os outros, né? Então, o conselho número um é não seja um idiota. E explore, ouça o mundo para tentar descobrir se você é ou não, né? De alguma forma. Aí, peça feedback, escute. Leia livros que não de autoajuda, né? Leia literatura, romances, são ficção científica também. São jeitos que a cultura acha para fazer metáforas, insinuações, para a gente aprender algo da gente, né? Esse é um ponto. Mas o segundo ponto, terapia não resolve tudo, tem que ter ação. Por isso que, como o Lúcio falou, Kelvin e eu treinamos jiu-jitsu, né? Porque às vezes é preciso também mexer o corpo e sentir um poder de adquirir uma habilidade nova. Mas eu vou muito nessa coisa da cara, tem a visão crítica, sabe? Desenvolva a visão crítica. Eu sei que tem gente que talvez não tenha tantos acessos, possibilidades, tem menos dinheiro, mas o cafezinho é mais barato, assim. Então, uma coisa que eu fiz na minha carreira no começo, fudido, mal pago, eu chamava para um cafezinho e pedia conselhos, pedia mentorias, pedia, né, sempre usando uma boa comunicação na medida que era possível, né? Porque a gente falou agora há pouco sobre como a comunicação é importante. A comunicação é a chave que abre portas, tá? No mundo empresarial. Tu sabe se comunicar, sabe se expressar, tu vai longe. E, inclusive, tu sabe escutar para se comunicar, tu sabe trazer insights para uma pessoa a partir do que ela falou, porra, aí tu vai longe no mercado. Mas, então, com essa boa comunicação, fazer as mentorias, né? Dizia, eu tô passando por uns desafios da minha empresa, isso e aquilo, como é que tu reagiria com isso? Tu que é uma referência pra mim. Esse é um ponto também, né? E, enfim, todo mundo tem internet na era do YouTube. Se tu jogar lá, né? No meu caso, do Kelvin também, que gosta de psicanálise, coloca psicanálise e ambientes tóxicos. Parece uma porrada de psicanalista falando pra ti coisas que tu teria que pagar pra ouvir numa análise, numa terapia, né? Então, assim, ser criativo, né? Ser criativo também entra nessa conta de ferramentas pra lidar. Tem que ter criatividade pra superar algumas coisas, né? Não só coragem, não só força. Mais uma lição de jiu-jitsu, né? Porque só força não adianta, tem que ter alavanca e estratégia. Então, esses são os meus conselhos, assim. Cara, tem muito mais. E é claro que a gente poderia falar muito mais sobre muitas coisas. Se tivessem outros convidados aqui, teriam perguntas. Mas tomara que esse episódio tenha gerado provocações interessantes para quem ouve e para quem pode estar nesse tipo de enrascada, né? Até uma coisa que eu ia falar lá atrás, que é o seguinte. São as experiências de ambientes tóxicos em empresas que geram empreendedores, né?
Muitas vezes, muitas vezes.
Uma porrada de empreendedor fala assim, não, eu vim fazer meu negócio porque eu não quero nunca mais ter chefe.
É uma motivação, é uma motivação. Então, foi uma das coisas que motivou lá no começo. Então, foi isso aí.
E a mim também. Fora o fato de que ninguém queria me contratar na CLT, porque eu era recém-formado, blá, blá, blá. Foi também o fato de que os chefes que eu tive no estágio e antes até, né? Quando era um cidadão sem curso superior, porra, cara, que merda ter que responder pra alguém. Que situação horrível essa da algema, né? Então, porra, esse assunto é de extrema importância pra qualquer fundador, né? Porque muitas vezes ele é a causa de uma empresa existir. Tem muito startup que surgiu porque a pessoa disse, eu nunca mais vou trabalhar num ambiente assim, eu vou criar o meu, né? Mas viajei. Kelvin, pra fechar, velho, teus conselhos. Tu já deu excelentes conselhos, cara, mas tem mais algum, assim, aí?
Eu acho que é muito importante você conseguir responder perguntas, de saber se o seu problema... É.
É isso. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram. Esse foi o episódio Como Encarar Ambientes Tóxicos, Estratégias, Ferramentas e Relatos. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham e dão força. Aqueles que puderem divulgar o episódio, divulguem. A gente está aí no LinkedIn, no Instagram. Então, basta seguir a Fundadores. Pode seguir nossos perfis pessoais também. No LinkedIn, no caso, né? E por exemplo. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.
Abraço, pessoal. Falou.
Falou.